A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos discutir aqui no programa da Mapar um assunto muito polêmico. As medidas alternativas à prisão funcionam? E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é o advogado João Rafael de Oliveira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. João Rafael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes da Paraná Educativa. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, poder compartilhar com os nossos ouvintes alguns conhecimentos que são de interesse público que dizem respeito à justiça criminal.
E, doutor, para a gente dar início, então, à nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais são as espécies de prisão?
Posso sim, Jéssica. Nós temos, basicamente, no nosso direito brasileiro, duas espécies de prisão. Uma espécie que é de prisão pena, que é aquela que o sujeito já foi condenado por uma sentença condenatória que não pode mais ser modificada, ou seja, já transcorreram todos os recursos, ou mesmo o próprio acusado se deu por satisfeito com a primeira sentença, não recorreu mais, ele vai cumprir a pena de prisão decorrente dessa sentença penal condenatória, que a gente chama em juridiquês, transitada em julgado.
Uhum.
Uma outra espécie completamente diferente e também muito mais limitada é a espécie de prisão processual, ou também chamada de prisão provisória, que é aquela em que o sujeito, logo no início da investigação por um determinado crime, ou no início de um processo, ou até mesmo durante o desenvolvimento de um processo criminal, o sujeito é preso antecipadamente. É esse antecipadamente entre aspas, porque essa prisão não pode surtir como uma antecipação daquela pena que ao final será dada a ele.
Uhum.
Mas é uma prisão processual, que vai caber nas hipóteses em que esse investigado, o acusado, esteja atrapalhando a própria investigação, destruindo provas, ameaçando testemunhas, ou é um crime que causa um abalo à ordem social, a garantia da ordem pública, nessas situações. Mas são distintas. Como nós vamos tratar aqui de medidas que objetivam diminuir a população carcerária, de medidas alternativas à prisão, é bom a gente ter esse panorama, que vamos ter medidas que atacam a prisão pena e uhum. outras medidas que atacam a prisão processual, ou melhor dizendo, que são alternativas a essas duas espécies de prisão.
Uhum. E, doutor, fala um pouquinho agora, então, para os nossos ouvintes sobre quais são essas principais alternativas da pena restritiva de liberdade aqui no Brasil.
Ok. Nós, Jéssica, temos, diante desse panorama de duas espécies de prisões, alternativas à prisão pena e alternativas à prisão uhum. processual. Vamos começar pela prisão pena. Quais são as alternativas? Essas alternativas surgiram já em 84, talvez os primeiros institutos tenham surgido já em 77, nas reformas do Código Penal, e que dizem respeito à substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos em determinadas hipóteses,
uhum.
muito restritas. Basicamente para aqueles casos em que a pessoa foi condenada a uma pena inferior a 4 anos.
Sim.
Nessas hipóteses em que a pessoa foi condenada para uma pena inferior a 4 anos por um crime que não tem violência ou grave ameaça,
uhum.
Que o cidadão não tenha cometido crime anterior, ou seja, não seja reincidente por crime doloso, Naquelas situações, então, de crimes de pouca monta, por assim dizer, pode o juiz, não só pode, como deve o juiz, uma legislação que impõe isso, substituir a pena privativa de liberdade, em vez de ir para a cadeia, por medidas restritivas de direitos.
Bem legal deixar claro, então, para os nossos ouvintes que nunca vai ser numa situação como num homicídio, num caso de estupro, isso
homicídio,
não acontece, né?
Estupro, roubo, todos esses crimes que envolvam violência ou grave ameaça não suportam a aplicação da pena restritiva de direito. Então, vai se aplicar para o furto, para a receptação, para com outro crime que deu apropriação indébita, esses crimes que tem pena mínima de 1 ano, pena máxima de 4, que na hora do juiz fixar a pena não vai chegar aos 4 anos, e se o sujeito é primário, não é reincidente, portanto, tem lá bons antecedentes, e o próprio Código Penal estabelece o seguinte, que essa medida restritiva de direito, essa substituição, que é um benefício para o acusado, ela tem que atender às circunstâncias do caso concreto, visando especialmente a reprovabilidade da conduta. Então, se o juiz verificar que ali, naquele caso concreto, não é a hipótese de converter porque o sujeito não vai se sentir reprovado, o juiz pode ter uma saída pelo Código Penal de não aplicação disso. Mas veja bem, vai ser aplicada essa medida para aqueles casos em que a rigor, ele sequer seria preso, porque esse é um outro ponto que é importantíssimo que o nosso ouvinte tenha conhecimento. As penas e os regimes de cumprimento de pena no Brasil são da seguinte forma. Se o sujeito for condenado até 4 anos, ele cumpre em regime aberto. Está lá no artigo 33 do Código Penal. Até 4 anos de condenação, regime aberto. De 4 a 8 anos, regime semiaberto. E de 8 anos acima, ele vai cumprir em regime fechado. Isso são as hipóteses de regime de cumprimento. E o sujeito inicia o cumprimento de pena a partir desses parâmetros. Então, ele foi condenado por um crime de homicídio a pena de 12 anos, fatalmente iniciará o cumprimento da sua pena no regime fechado. Foi condenado por um crime de receptação na pena abaixo de 4 anos, fatalmente já iniciaria no regime aberto. O que o código faz, essas alternativas à prisão faz? Então nesses casos em que o sujeito já não seria preso, vamos substituir por uma medida restritiva de direito. Então, no final das contas, isso acaba não afetando mesmo a população carcerária. E nem atinge os crimes graves.
E quando a gente fala naquele outro tipo de prisão, doutor, a pré-processual, quais são as possíveis alternativas também?
Isso é uma questão bem interessante. Essa prisão processual, que tem, portanto, o objetivo guardar a regularidade da investigação, zelar pelo normal desenvolvimento do processo, vai ser cabível naquelas situações em que o sujeito do acusado ou investigado está colocando em risco a investigação ou o processo, como regra, até 2012 ela não tinha nenhuma alternativa intermediária. Ou o sujeito respondia o processo em liberdade, liberdade provisória ou liberdade plena, ou o sujeito respondia o processo preso. Essa última saída de responder ao processo preso não é tão assim tão compatível com a nossa Constituição, porque a regra é que o sujeito seja tratado como inocente e, tendo esse tratamento, responda ao processo em liberdade, possa exercer a sua ampla defesa, etc. Porque se ele preso, causa dificuldade, inclusive, para ele exercer a sua defesa, como deve ser fácil constatar. Até 2012 nós não tínhamos, então, nenhuma solução intermediária. De 2012 para cá, a Lei 12.403, que entrou em vigência em 2011, ela instituiu várias medidas alternativas ou intermediárias, como, por exemplo, tornozeleira eletrônica, comparecimento mensal em juízo, fixação de fiança, e aí o sujeito paga um valor e tem algumas obrigações de fornecer um novo endereço em caso de mudança para o juiz criminal. Ou seja, prestar contas ao juiz criminal, de uma forma simples para a gente compreender, é prestar contas ao juiz criminal de que ele vai responder ao processo de forma regular. Ou seja, ele não vai se furtar da responsabilidade penal e, se for condenado, vai ter condições de cumprir a pena.
Uhum.
Então, as alternativas à prisão processual vão na mesma linha da prisão processual, ou seja, assegurar a regularidade do processo e a futura eficácia de uma sentença penal.
Uhum. Interessante, doutor. E, doutor, essas medidas alternativas, principalmente quando a gente falou da questão da prisão pena, né, elas são uma maneira de minimizar o problema de superlotação nos presídios brasileiros? Como que isso funciona na prática?
Todos esses substitutivos penais, né, esse é o termo que a gente emprega no direito, né? Então, todas essas alternativas pensadas, desde lá de 77, 84, as mais recentes do Código de Processo Penal, que é de 2011, que objetiva a prisão processual, que também causa um grande impacto na população carcerária. Aproximadamente de 30% a 40% dos nossos presos estão lá em prisão processual, ou seja, ainda não tiveram uma condenação transitada em julgado, uma condenação definitiva. Pode ainda ter a condenação reformada e assim por diante.
Muitos presos em delegacias, né? Que é outra história,
que é
bem complicada.
É um outro grande problema que, se não me engano, o nosso estado é um dos últimos que ainda mantém preso em delegacias. Os outros estados já conseguiram consertar esse problema, mas enfim. Todos esses substitutivos, eles vêm com esse discurso. Olha, estamos trazendo um novo instituto de alternativa à prisão, porque a superlotação carcerária está aí evidente, cada vez mais problemática, etc. Esse discurso não é de hoje, é de 84, ou um pouco antes. Então, para a gente perceber que a população carcerária e esses problemas do nosso sistema carcerário estão aí desde sempre. No entanto, isso não passa de discurso, infelizmente. Por que não passa de discurso? Porque as propostas de medidas alternativas, elas são muito tímidas. Elas vão ter eficácia naqueles casos que, a rigor, o sujeito não responderia o processo preso, nos casos das prisões processuais, ou nos casos de sentença condenatória definitiva, o sujeito não teria pena privativa de liberdade com reclusão, não ficaria preso, ele teria um regime aberto. Então, quando o código limita a restritiva de direito às condenações por pena inferior a 4 anos, ele está atingindo aquele pessoal que não ficaria no semiaberto e muito menos no fechado, ficaria no regime aberto. Então, não atinge de modo algum esse problema carcerário. Mas no discurso sempre se propala isso. Aliás, se a gente for estudar a questão das prisões processuais e dessas alternativas às prisões processuais, que veio em 2011, e for trazer um retrospecto das manchetes que saíram, né, nas grandes mídias na época, fez-se um alarmismo, né, muitos sairão da cadeia agora, vão começar a usar tornozeleira e tal. Também uma outra bobagem, porque você tem vários limites para isso, acaba não acontecendo. No final das contas, alguns estudiosos vão apontar, como o professor Salo de Carvalho, que é professor hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou da UERJ, agora me fugiu bem, mas assim, ele, que é um grande criminólogo do país, como o professor Maurício Dieter, que é da USP, também criminólogo, vão apontar o seguinte, com muito fundamento, no final das contas, esses substitutivos penais, eles ampliam o controle social pelo poder do Estado, mas não acarretam de modo algum na finalidade propalada, que é de diminuição do cárcere. Por que ampliam? Passa a ter maior controle sobre aqueles casos que antigamente não se dava tão importância assim. Aí você passa a ter controle via tornozeleira eletrônica, via comparecimento mensal em juízo, mas não impactam de modo algum no problema do cárcere, que é o nosso grande problema. Estamos aí com mais de 700 mil presos e nessa toda situação que já é bem divulgada.
Uhum. É interessante, né? Porque muitas pessoas acham que isso torna menos severo, né, esse controle do Estado, e é justo ao contrário, torna mais severo, né, doutor?
É isso mesmo, assim. Esse discurso de que as medidas restritivas ou os benefícios que se dão aos condenados são os benefícios que ampliam a impunidade. É um discurso superficial e que não conta nenhum dado empírico que comprove. Não tem nenhum estudo científico que denote esse tipo de discurso, que dê respaldo a esse tipo de discurso. Mas é um discurso que é um discurso populista e que acaba atingindo todos aqueles que, ouvintes, né, e toda a população que, por conta desse problema da nossa segurança, espera uma resposta firme do Estado.
Uhum.
A gente tem que compreender esse lado, né, do nosso ouvinte e da população que está exigindo uma política mais repressivista do Estado, um braço firme do Estado, porque, afinal de contas, eles acabam pensando isso a partir do que se é falado, do que é propalado, mas sem qualquer estudo, sem qualquer exame mais cuidadoso. A academia, as universidades não conseguem levar para o cidadão comum os esclarecimentos necessários, que, no meu ponto de vista, seria importante para que toda a sociedade, tendo esse esclarecimento, pudesse dizer, putz, de fato, a gente não pode partir por essa linha repressivista, porque ela não está resolvendo nada. Está só aumentando cada vez mais o número de pessoas presas e aumentando ciclicamente a violência urbana. Nós temos que pensar numa outra estratégia, onde a gente vai combater na raiz o problema da violência. Claro que, assim, é utópico pensar que a gente vai acabar com violência. Não vai acabar com violência nas sociedades complexas. Não tem como viver sem violência. Mas acho que a gente pode diminuir.
Sim.
E para isso a gente precisa analisar esse fenômeno de forma complexa, como o próprio fenômeno é complexo.
Uhum.
Então, não tem resposta simples. Essa resposta simples de mais repressão, mais punição, bandido bom, bandido morto, só tem causado, ano a ano, mais violência e mais gente encarcerada. Só tem fomentado, isso é um outro assunto, né, para uma outra pauta, mas só tem fomentado cada vez mais matéria-prima para as facções criminosas. Por que você coloca gente lá na penitenciária que não deveria estar, porque cometeu o crime pela primeira vez, etc., porque poderia ter uma outra proposta de reprovação de conduta, que para se defender do próprio cárcere vai se aliar. Ou ele se alia ou ele passa a ser vítima. E aí nós chegamos nos números apontados pela Folha de São Paulo recentemente, de mais de 30 mil faccionados do PCC. Ou seja, nós estamos, enquanto política estatal, criando um exército para as facções criminosas.
Complicado. Doutor, queria pedir agora para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do uso de tornozeleiras eletrônicas, que também é um assunto bem polêmico, né? Como que esse uso funciona na prática e o seu objetivo, ele está sendo alcançado?
Então, isso vem, como quase todos os institutos contemporâneos de direito penal e de processo penal, vem de uma inspiração norte-americana, né? Um substitutivo para a reclusão. A população carcerária norte-americana é a maior do mundo, se não me engano. Fica na frente da China, inclusive. Mais de 2 milhões e 200 presos, na maioria deles negros e latinos. Então, o que denota a perversidade do sistema de justiça criminal. Ele é seletivo, assim como o nosso. Isso é uma regra em quase todos os sistemas de justiça criminal. Ele é seletivo, ele seleciona determinadas classes sociais para repressão. Excepcionalmente vai atingir alguém do andar de cima, mas isso é muito excepcional. Só legitima cada vez mais o que se reproduz lá no sistema de justiça criminal para dizer, olha, agora estamos prendendo aquele de cima também. Mas, no final das contas, quem está sofrendo mesmo é esse pessoal que a gente sabe muito bem quem é, infelizmente. Infelizmente é assim. É, mas veio com essa proposta porque esse problema de superlotação carcerária não é só nossa, né? É de todos os estados, especialmente os estados que trabalham nessa lógica de maior repressão, né? Uma lógica repressivista, é, como se isso fosse possível de sanar os problemas da violência urbana. E não é. Então, essa tornozeleira eletrônica, ela veio no nosso código de processo penal, no primeiro momento, como alternativa às prisões processuais. Está lá no rol do 319 do Código de Processo Penal. Então, o sujeito vai responder o processo, está com risco de tumultuar o processo, de atrapalhar a investigação, mas não é um crime tão grave. Então, o juiz, em vez de decretar uma prisão preventiva, pode decretar o uso de tornozeleira eletrônica. E aí estipula um raio em que essa pessoa investigada ou já processada pode se deslocar com aquela tornozeleira. Se ultrapassar aquele raio sem pedido de autorização prévia para o juízo, pode converter novamente em prisão e vai para o regime de prisão preventiva. Vai para o regime de prisão em delegacias ou presídios. Então, normalmente, ou inicialmente, foi estipulado para a questão das prisões processuais. Mas também tem sido utilizado nas execuções penais. Especialmente com o objetivo de liberar vagas do semiaberto. Que nós temos poucos presídios que comportam o regime semiaberto. Que é um regime prisional não tão gravoso quanto o regime fechado, que permite ao preso trabalhar durante o dia e se recolher à noite. Então, nós temos colônia penal agrícola, nós temos as prisões industriais, que seria nesse regime de semiaberto. Como nós temos poucos presídios desta natureza que comportam esse tipo de regime, a tornozeleira eletrônica tem sido utilizado para liberar essas vagas. Então, o sujeito fica lá um período no semiaberto, e aí já sai naquilo que tem que ser chamado de regime semiaberto harmonizado. Então, harmoniza-se com a tornozeleira eletrônica, e aí o período que ele teria que cumprir no semiaberto, ele fica com a tornozeleira. Aí cumpriu aquele período com a tornozeleira, tira a tornozeleira e passa a cumprir só no regime aberto, que é comparecimento em juízo, para prestar contas das suas atividades, etc.
Interessante, doutor. E, doutor, também uma questão que as pessoas têm bastante dúvida é como funcionam na prática essas formas de remissão de pena. E o senhor poderia explicar em linhas gerais para a gente cada uma delas?
Posso sim. Basicamente, nós temos duas formas de remissão de pena, que são mais comuns, né? Pelo trabalho e pelo estudo. O sujeito está preso, se trabalhar, vai ter uma diminuição de pena, assim como o estudo. Claro que aí vai ter várias regras, não é qualquer estudo de qualquer situação. Vai ter que ser alguma coisa regulamentada pelo MEC, que tenha diploma, enfim, tem os seus critérios, até para não ter nenhuma espécie de fraude a isso, né? Uma burla ao sistema de remissão. Mas a mais comum é pelo trabalho. A cada 3 dias trabalhado, o sujeito faz a remissão de 1 dia de pena. Então, ele trabalha 3, diminui 1 dia de pena da sua sentença condenatória. E aí ele vai acumulando esse período, consegue um trabalho dentro da penitenciária de cuidar da biblioteca. Então vai ficar cuidar da biblioteca de tal horário a tal horário. A cada dia trabalhado, a cada 3 dias trabalhado, ele vai remir 1 dia da sua pena. Depois de um determinado período, ele pega esse extrato junto com o próprio diretor da penitenciária, com o próprio sistema organizacional da penitenciária, esse extrato de dias de trabalho, faz um pedido para o juiz da execução penal, o juiz confere, está tudo ok, faz a remissão, diminui a pena.
E essas formas de remissão de pena, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes também que elas têm por objetivo a ressocialização do preso, né, doutor?
Com certeza. Os objetivos da pena, pelo menos os objetivos declarados, são de ressocialização e chamo de redistribuição ou distribuição da pena. Combater o mal injusto com o mal da pena, ou seja, repressão e redistribuição e ressocialização. Então você tem que reprimir, mas tem que também ressocializar. Isso falando de um modo geral para que o nosso ouvinte consiga compreender. Então, para que esse cidadão que está preso possa se ressocializar, é importante que dê a ele algumas atividades laborais, etc. É um discurso oficial que também vai ganhar uma série de críticas, né? Alguns autores vão dizer o seguinte: bom, você quer ressocializar, reinserir na sociedade trancafiando? Não soa muito bem, é incompatível você pensar a partir dessa questão já primária, ressocializar alguém trancafiando ele, tirando ele da sociedade. Mas é o que a gente tem hoje previsto. Nós temos outros modelos de prisões, acho que é criado no Brasil, inclusive, que são as APACs. Esse é um outro tema bem interessante, que pode servir para uma outra entrevista, que foi criada, me fugiu o nome do autor que pensou, mas é de São José dos Campos, que é um regime de cumprimento de pena em presídio, mas completamente diferenciado. As celas ficam abertas, tem trabalho, tem assim, estudos, e tem um índice de ressocialização, entre aspas, ou melhor dizendo...
Diminuição da reincidência também,
né? O índice de diminuição da reincidência altíssimo.
Uhum.
Então, se, enquanto aqueles que cumprem no sistema normal voltam em média de 80%, de 70% a 80% a reincidir em crimes, os que cumprem nas APACs tem um índice lá de reincidência de 20%. Então, isso comprova a eficiência das chamadas APACs, mas ainda não é uma regra no Brasil.
Temos algumas no estado do Paraná, inclusive, né, doutor?
Temos algumas no estado do Paraná, se não me engano, em Guarapuava.
Barracão, com certeza.
Tá bom.
Doutor João, infelizmente nosso tempo acabou, meia horinha é muito pouco para a gente tratar de um assunto tão complexo como esse, né? Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapari e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Espero que nossos ouvintes consigam compreender um pouco dessas questões, que de fato são complexas, mas pelo menos para afastar esse senso comum aí de que com mais prisão se resolve tudo, né? Não é bem assim, a gente tem que de fato pensar a partir da dignidade da pessoa humana, de um humanismo, em tentar resolver esses problemas do sistema de justiça criminal e da violência urbana.
Muito obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.